11h39, estamos de volta com o CBN Debate, hoje tratando de reforma trabalhista e aqui já com os nossos convidados, o juiz do trabalho Reginaldo Melhado, a advogada trabalhista Silvia Gazda, também a advogada trabalhista Manuela Tucunduva e por último a também advogada trabalhista Gisele Asturiano. Doutor Melhado, nós terminamos o último bloco falando um pouquinho das novidades aí em relação aos sindicatos. O senhor falava da unicidade de sindicatos, da não necessidade de contribuição sindical. Isso acabou criando uma situação esdrúxula, né? Explica um pouquinho melhor isso.
O sistema brasileiro sempre foi baseado na unicidade sindical. Só pode haver um sindicato para cada categoria na mesma base territorial. É diferente de outros modelos em que os trabalhadores são livres. Eu não gosto desse sindicato, eu me reúno com outros companheiros de trabalho e faço um outro, crio um outro sindicato. Esse sindicato vai me representar, eu vou contribuir, vai buscar adesões e vai negociar coletivamente, assim por diante. O nosso sistema manteve a unicidade sindical. Só o sindicato pode titularizar a negociação coletiva, mas acabou com a contribuição. Então o sindicato tem o ônus da negociação, mas não tem nenhuma contrapartida assegurada a ele. É uma distorção do sistema. Se você me perguntasse, você é a favor do fim da contribuição sindical? Eu diria, eu sou. Eu sempre achei que isso devia acabar mesmo. Só que eu acho que devia acabar com a unicidade também. Até... E com a liberdade sindical plena. E agora, se trabalhadores querem se organizar em sindicato, acham necessário, eles vão se organizar livremente, vão ter que contribuir para que esse sindicato seja forte e vão ser representados por ele. Né?
Quer falar algo, Manuela?
Não, eu concordo com o que o doutor está dizendo. A reforma na questão sindical teria que ter sido muito mais ampla, não só do jeito como foi feita.
Foi muito simplista, né?
Sim. Atribuiu um poder e, ao mesmo tempo, tirou o poder de negociação.
Implementando exatamente isso, tirou o poder porque hoje a negociação individual prevalece sobre a negociação do sindicato, né? Eu quero negociar uma jornada com a reforma, eu quero negociar uma jornada com o meu empregado, eu quero negociar a redução, né, do intervalo de almoço, eu posso fazer isso de forma individual. E qual que é o poder...
Banco de
horas, doutor, né? Eu vou trabalhar lá 10 horas por dia e vou fazer um banco de horas. Isso de forma individual entre empregado e empregador. E qual que é o poder que o empregado tem de discutir isso com o empregador, né? Com tanto desemprego, com medo do desemprego. Então ficou bem... não ficou honesta essa negociação.
Mas o que você pode discutir,
né?
Na verdade, é o semestral, né? O banco de horas semestral. E isso já vinha... Acho que isso foi bem visto com bons olhos pelos empregados, de um modo geral. Porque na prática já existia isso. Então, acho que foi bem... Nesse ponto, foi bem-vindo.
Ah, doutora, discordando, né, do que a senhora coloca, eu acho que qualquer negociação entre empregado e empregador individualmente, o empregado ele vai aceitar aquilo que o empregador vai impor. Ele não tem poder de negociação. Ou é isso, ou eu pego o próximo da fila, com 13 milhões de desempregados.
Então, tem muito essa situação atual. Agora, essa situação da unicidade do sindicato e da não necessidade, da não obrigatoriedade da contribuição, são até duas questões contraditórias, né? Porque foge a um princípio da liberdade de mercado, por exemplo, no caso da unicidade, né? Se a ideia é ter, como foi no caso do governo Temer, por exemplo, se justificou muito a reforma trabalhista como uma necessidade para se abrir o mercado, enfim. O senhor concorda comigo, doutor, que é meio contraditório nesse sentido?
Completamente.
Quer dizer,
é uma contradição do sistema.
Se tirou a contribuição, né? E
ao mesmo tempo
manteve um monopólio, vamos dizer assim.
É uma contradição do sistema. É uma contradição que só se supera por uma outra mudança, que seria no sentido de adotar a pluralidade real, né? Ou se pensar em formas de financiamento dessa negociação coletiva que é obrigatória para o sindicato. O sindicato tem que sustentar isso, ele teria que ter de alguma forma. Talvez uma alternativa a isso seria atribuir à própria Assembleia dos Trabalhadores a responsabilidade por definir como será custeado o sistema sindical, né? Que é uma tentativa que a doutora Manuela comentava aqui de se instituir alternativas de fontes de arrecadação que não sejam facultativas, mas que não sejam decididas impositivamente pela lei, seriam decididas pelos próprios trabalhadores em assembleia, né?
Algumas assembleias têm até colocado a questão da cota negocial, né? Eles têm instituído um valor para ser pago, para de negociação.
E a questão das negociações em acordos coletivos, tem funcionado, Gisele Asturiano?
Eu acredito realmente que o sindicato, ele seria esse mecanismo, né? O sindicato ou um outro organismo que seria esse mecanismo de possibilitar realmente o equilíbrio entre as partes.
Porque para algumas questões o acordo coletivo até se sobrepõe à legislação, né?
Para a validade do acordo coletivo, ele exige, né, alguns requisitos, justamente a questão do sindicato. Então, muitas vezes, se a empresa faz algum acordo não observando, né, os requisitos legais, ele pode aí depois não ser validado na justiça. A justiça pode realmente rever essa contratação. Então, por isso a necessidade da presença ainda do sindicato, para que ele realmente valide, né, os acordos de horas, né, a compensação de horas, se for o caso, questão de redução de horário, observando aqueles requisitos. Então, por isso a necessidade desse fortalecimento, para que haja realmente esse equilíbrio entre essas negociações e haja essa validação, né?
Mas está tudo meio travado, né, nessa questão do acordo coletivo, está meio emperrado, né? Não está no volume que se esperava ou não?
Eu não tenho dados com relação
na sua prática do dia a dia, né?
Tem muitos acordos que são feitos e aí depois discutidos judicialmente, porque não observaram justamente, né, os dissídios, enfim, não tem aquele acordo juntamente com o sindicato. Então aí a gente se faz a discussão judicial.
O que a gente observa, assim, na prática, é que antes o sindicato só dos empregados que chegavam com a pauta de negociações. Então, eles tinham aquele rol de direitos que eles queriam junto às empresas, os sindicatos das empresas. E hoje em dia, isso mudou um pouco. Hoje as empresas também estão chegando com uma pauta de reivindicação. E isso travou um pouco as negociações no primeiro momento. Porque havia um conflito entre como seria fechada a redação dessas convenções coletivas. Mas depois dos primeiros meses de discussão, a maioria das categorias fecharam, sim, os seus acordos coletivos. O doutor também tem visto isso. Mas foi mais difícil, esse ano foi bem mais difícil acordar com os sindicatos.
Ou seja, no frigir dos ovos, aí os sindicatos perderam poder, vamos dizer assim, e aí os acordos passam um pouco por isso, né? Pela perda de poder dos sindicatos, né? Perfeito. Seguindo para outro ponto aqui, a questão da correção de algumas distorções aí que não vingaram. Por exemplo, a medida provisória, essa MP que citamos no início do programa, que deveria regular aí várias questões da reforma trabalhista, ela pretendia corrigir essas distorções, questionava pontos da lei, por exemplo, que criavam aí algumas inseguranças jurídicas e foram até consideradas inconstitucionais por juristas. A MP, como é que ficou ela, doutor Reginaldo, no final das contas? Ela trouxe que pontos ela regulou? Ficou incompleta? Foi abandonada de vez? A gente falou um pouco nisso, mas eu gostaria de retomar o assunto um pouco para ver se ainda há alguma possibilidade de regular alguns assuntos.
A medida provisória 808 foi editada, teve a prorrogação admitida pelo sistema constitucional, não foi votada e perdeu eficácia por completo. Então, ela simplesmente desapareceu do ordenamento jurídico, ela não existe mais, não houve nenhuma regulação, né? Ela tentava corrigir determinados aspectos, piorava a lei em outros, melhorava em alguns, mas a verdade é que ela veio sob a promessa de que permitiria a uma das casas do Congresso Nacional, o Senado, uma reflexão e um ajuste sobre essa matéria. Eu não sei se o nosso ouvinte se recorda, mas quando da tramitação desse projeto de lei no Congresso, houve a aprovação na Câmara, e como eles tinham pressa, era uma questão de marketing, sei lá o quê, o Senado aprovou o projeto sem qualquer emenda, sem nenhuma alteração no texto. Então, uma das raras situações em que um texto complexo como esse passou por uma das casas do Congresso e não foi discutido na outra. E a justificativa que o governo deu, o presidente Temer na ocasião deu, era de que ele editaria uma medida provisória, adotando as sugestões dos senadores, da base do governo no Senado, e então viabilizaria a rediscussão daquela matéria pelo Senado, né? Houve uma trapaça aí, porque eles adiaram a edição da medida provisória. Quando ela veio, o governo já enfrentava uma crise, acusado de corrupção, o Ministério Público Federal, a Procuradoria da República pedindo autorização do Congresso para processar o presidente criminalmente.
Duas.
Uma crise política séria. A medida provisória ficou sem pai nem mãe, não havia quem bancasse a sua aprovação no Congresso. A aprovação de um projeto de lei no Congresso, de um MP, depende de uma série de fatores políticos, mas depende sobretudo de quem patrocina, de quem banca, de que tipo de interesse, e ela perdeu eficácia, não foi aprovada e desapareceu do cenário. Ela tentava resolver, por exemplo, essa questão que a gente mencionava aqui do trabalho intermitente e no aspecto previdenciário.
O senhor acha que vamos precisar de um MP agora para regular alguns pontos que estão aí soltos?
Eu acho que nós precisaríamos de uma revisão séria com a participação da sociedade, de um grande debate. Desgraçadamente, eu não vejo isso no cenário, né? Não vejo isso no horizonte. Aparentemente, não vai acontecer. A tendência é que as coisas até piorem um pouco mais se o governo, de fato, levar a cabo esse projeto, por exemplo, da carteira de trabalho verde e amarela, né? Que vai
Perfeito.
Detonar com o restante do sistema.
O doutor falou assim, a MP desapareceu no sistema, e ela desapareceu mesmo, porque normalmente o que eles fazem depois? Eles modulam os efeitos posteriores. Então, a gente teve contratos de trabalho firmados no prazo de vigência da MP. E agora ela sumiu, a gente não tem nem o respaldo para dizer como que esses contratos vão vigir os efeitos que eles tiveram durante a vigência da MP.
E como ficam esses contratos?
Ficam pela legislação atual.
No limbo, uma espécie de limbo.
É, exatamente. Nem isso a gente tem a segurança.
Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso debate. Eu queria encerrar com uma pergunta para todos. Se esperava muito uma geração de empregos, foi vendido isso, quer dizer, vamos fazer uma reforma, porque era um momento aí que o país tinha 12% de desempregados ou mais, e se vendeu muito essa ideia. Na opinião dos senhores e senhoras, o que foi que travou essa geração de empregos? Ou como o senhor já disse, juiz Reginaldo, lei por si só não cria posto de trabalho, né? Mas eu queria um resumo de cada um sobre o que na prática fez com que os empregos que eram esperados, entre aspas, não fossem gerados.
Olha, eu acho que talvez a lei não tenha a capacidade de criar empregos, mas uma lei ruim pode destruir empregos. E o emprego depende fundamentalmente de distribuição de riquezas, de se reverter o processo que o capitalismo vem apontando no planeta todo e particularmente no Brasil, de aumentar o poder econômico das grandes corporações e diminuir o poder aquisitivo das pessoas, dos trabalhadores, da classe média, né? Então a lei pode produzir esse efeito, e a reforma trabalhista a médio e longo prazo vai produzir esse efeito. Ela vai destruir empregos na medida em que ela concentra a renda, ela diminui a massa salarial, ela piora as condições de trabalho. E acho que a perspectiva é de que nós não tenhamos uma mudança nesse cenário, desgraçadamente, me parece que não.
Perfeito. Doutora Manuela, fica à vontade.
Eu vejo bastante pontos positivos nessa alteração legislativa. Eu acho que a gente precisava mesmo de uma mudança. A CLT era de 43 e regrava uma condição de trabalho totalmente diferente do que a gente tem hoje. Eu acho que ainda não gerou esse emprego, tudo em decorrência da insegurança jurídica mesmo que a gente vive. As empresas estão temerosas de tomar uma decisão mais radical nas suas contratações, e os empregados também estão num sentido meio de pausa, assim, todo mundo vendo como é que vai ser a posição, se essa norma vai ser regulamentada ou a posição do judiciário perante ela. Eu ainda acredito que nos próximos anos ela vai ser benéfica, sim.
Tá bom. Silvia Gasta.
Marcos, eu acho que não criou emprego porque não era esse o propósito, né? Lei não cria emprego, teria que ser uma questão econômica, uma questão maior para criar empregos, né? A reforma foi bem-vinda, como a doutora Manuela disse, a gente precisava modernizar, a CLT era muito antiga, trouxe pontos favoráveis, mas aí precisamos ter segurança jurídica, né? Maior acesso à justiça, né? Não limitar o acesso ao trabalhador à justiça, né? Então, como vou ter um posicionamento um pouco mais otimista, a sociedade tem que se manifestar, querer fazer diferença, para que a gente não safe tanto, né? o direito do trabalhador, né? Tente fazer alguma diferença.
Perfeito. Gisele, sua opinião sobre o assunto.
Muito embora a lei realmente tenha alguns pontos que a gente critica e acha que poderiam ter sido melhorados, enfim. Mas eu também acredito e penso nesse positivismo, porque, por outro lado, o advogado vai exigir mais o advogado, essa consciência, esse despertar realmente da ética, do bom senso, dos empregados ao ingressarem com as suas ações trabalhistas, né, que eles vão ter que realmente ter essa consciência, realmente esse direito que eu estou pleiteando é um direito que me cabe, eu realmente... Então, ele tem que ter essa consciência. Esse lado é muito importante, porque a gente vive num momento que se busca realmente a ética, né, uma coisa mais séria. E eu penso ainda mais que aí vai ter o trabalho maior do advogado para que ele, então, através das ações judiciais compatíveis, ele realmente discuta essas questões. Porque aí os tribunais vão decidindo. A gente tem uma Constituição que normatiza, que dá o acesso à justiça, né, que oferece um inúmero campo para você discutir isso aí nos tribunais superiores. Então, acho que aí é uma forma da gente amenizar isso, através dessa construção. Porque o Brasil é um país de muitas leis e poucas execuções, muitas leis acabam não sendo cumpridas nem exigidas, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem lá vários julgados, né? Tem uma Constituição e aí vai se construindo. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente vai construir, então, essa mudança, porque eu também concordo com o doutor Reginaldo que não vai haver uma reforma, outra reforma da reforma, então a gente vai ter que construir isso. Né? Vamos construir, vamos comparar, né? Vamos discutir e colocar nossa Constituição, né, para que ela faça valer as regras que estão ali inseridas. Ela é tão bonita quando você lê, então vamos colocar em prática, né? Eu penso isso.
Perfeito. Encerramos o CBN Debate deste sábado, agradecendo mais uma vez a presença do juiz Reginaldo Melhado, da 6ª Vara do Trabalho aqui de Londrina. Doutor Reginaldo, obrigado pela participação. Até a próxima.
Até. Foi uma satisfação estar aqui com vocês.
Obrigado. A advogada trabalhista Manuela Tucunduva, obrigado pela presença, Manuela.
Eu que agradeço.
Até a próxima. Silvia Gás, da nossa parceira aqui. Obrigado, Silvia.
Obrigada, Marcos.
Bom final de semana.
Todos, bom final de semana.
Gisele, obrigado também pela participação.
Muito obrigada, Marcos. Obrigada a todos. Bom final de semana.
Perfeito. O CBN Londrina termina aqui. Na ficha técnica do programa de hoje, montagem de áudio de Fabiano Alves e Johnny Bueno. Na central técnica, Carlos Henrique Gomes. Direção geral, Amarildo Lopes. Direção de jornalismo, Raquel Rodrigues. A apresentação hoje foi minha, Marcos Garrido. E você fica agora com a programação da CBN Brasil. Obrigado pela companhia e um excelente final de semana. Tchau.
Você ouviu CBN Londrina.
Oferecimento. Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários. O mercado deseja, nós realizamos. Econorte, cuidando de você. E Pedreira Ica, há mais de 40 anos ajudando a construir o futuro.